Está no ar. O Jornal do Senado.
Projeto que cria patrulha da Lei Maria da Penha é aprovado pela Comissão de Direitos Humanos.
José Medeiros lamenta aumento do desemprego e defende redução de impostos para estimular a economia.
Senadores aprovam proposta que garante dinheiro para ações de combate ao desperdício de energia.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Mulheres vítimas de violência doméstica vão contar com um elemento a mais para manter longe o agressor, se virar lei. Projeto aprovado esta semana pela Comissão de Direitos Humanos do Senado.
A proposta cria a chamada Patrulha da Lei Maria da Penha, como explica a repórter Paula Groba.
Os casos ainda são recorrentes no país. Mulheres que sofreram violência doméstica pelos companheiros, mesmo protegidas pela Lei Maria da Penha, são assassinadas. Mas uma nova forma de atuação da polícia em algumas cidades do país já tem garantido resultados positivos na defesa contra novos crimes. As mulheres em situação de violência doméstica e familiar, que estão sob medidas protetivas, vêm recebendo visitas periódicas de policiais e guardas municipais. Com base nessas experiências exitosas, a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, apresentou um projeto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado, que institui o programa Patrulha Maria da Penha, oficializando as visitas por meio de lei. A autora do projeto ressalta que o programa vai atuar nos casos de reincidência, nos quais ocorrem boa parte dos assassinatos.
Então, todos os casos que estão sob medida protetiva, a Patrulha Maria da Penha acompanha. Então, vai sempre fazer a visita à mulher na sua casa, no seu trabalho, e isso faz com que o agressor não retome as visitas ou o contato.
A proposta segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça.
O senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, lamentou o aumento do desemprego, que em janeiro foi de 7,6%. Essa taxa é muito superior à do mesmo mês do ano passado, que foi de 5,3%.
Segundo o senador, esse é apenas um dos reflexos da crise na indústria nacional, que já sofre com problemas para escoar a produção, altos encargos trabalhistas e carga tributária elevada.
Após lembrar que o problema se repete em outros setores, José Medeiros defendeu reformas para dinamizar a economia. Uma delas, a redução de impostos.
Nós temos um Estado atrapalhador. E aí não tem prefeito, não tem governador que consiga fazer milagre. Agora, é preciso que venha da Presidência da República um direcionamento para que as reformas essenciais desse país possam caminhar.
E o senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, lamentou que o clima de conflito no Congresso Nacional esteja se refletindo nas ruas e pediu a todos calma, responsabilidade e tranquilidade nesse momento de crise.
Ele afirmou que a crise política gera dificuldades na economia e advertiu: se medidas não forem adotadas para superar os problemas, empresários e trabalhadores continuarão sofrendo.
Todos sabem que quando os políticos brigam, quem perde é a população.
Redução de juros e impostos, ampliação de crédito para investimentos do setor produtivo e melhorias de infraestrutura são algumas das medidas apontadas por Assir Gurgaz para o país sair da crise econômica.
A recuperação de áreas afetadas por desastres ambientais poderá ser feita com mais rapidez e virar lei, um projeto aprovado esta semana pela Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional. Conheça a proposta na reportagem de Ana Beatriz Santos.
A Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional aprovou o projeto que prevê que as multas pagas nos casos de desastres ambientais sejam investidas diretamente na recuperação das áreas atingidas pelo acidente. Hoje, a Lei dos Crimes Ambientais manda que esse dinheiro seja revertido para o Fundo Nacional do Meio Ambiente ou para o Fundo Naval. O autor da proposta é o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, estado atingido pela tragédia do rompimento das barragens da mineradora Samarco. O relator, senador Fernando Bezerra, do PSB de Pernambuco, destacou que o projeto foi uma reação ao desastre ambiental enfrentado pelo município mineiro de Mariana.
É uma das melhores respostas ao desastre ambiental de Mariana, porque nós estamos eliminando a burocracia dos recursos que precisam chegar urgentemente para a recuperação e reconstrução das áreas atingidas pela destruição e rompimento da barragem do Fundão.
Para a senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, a proposta corrige o drama que municípios pequenos enfrentam ao disputar recursos para se recuperar dos danos ambientais.
Disputar com o Estado ou com outros municípios recursos que teriam que ser investidos fruto de multas ou infrações ambientais, justamente para recompor o dano ambiental causado ou por terceiros ou por catástrofes, é uma luta inglória e injusta.
A proposta segue para a votação no plenário do Senado.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, pediu a deputados e senadores atenção para a necessidade de mais políticas públicas voltadas para o autismo, problema que impõe desafios médicos e educacionais para 1 milhão de famílias brasileiras.
Ângela Portela está otimista com o progresso das pesquisas científicas sobre o autismo e disse que as leis brasileiras precisam ser aprimoradas para afastar o preconceito e facilitar a vida dos autistas e de suas famílias.
É motivo de comemoração o fato de que o legislador brasileiro já entende que as pessoas com deficiência não podem viver à margem da sociedade e que o poder público e a coletividade devem contribuir para o acolhimento de todos.
Já o senador Walter Pinheiro, da Bahia, afirmou que a falta de planejamento é a grande responsável pelas dificuldades que o país enfrenta para combater o mosquito Aedes aegypti e evitar doenças como a dengue, a chikungunya e a transmissão do Zika vírus.
Projeto que destina recursos para ações de combate ao desperdício de energia elétrica foi aprovado esta semana pelo Senado. Detalhes com a repórter Érica Christian.
O projeto da senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, destina 20% dos recursos das empresas de energia elétrica usados em ações de eficiência energética para o Programa Nacional de Conservação Elétrica. Criado há 30 anos, o Procel promove ações de racionalização do consumo de luz. Ana Amélia destacou o lado social do Procel, que faz a troca de equipamentos que gastam muita energia, a exemplo de geladeiras, que são doadas para a população de baixa renda. Ela lembrou que essa substituição também resulta na geração de empregos por demandar da indústria.
Você também criar as condições de você poder fazer troca de equipamentos que consomem energia demasiadamente e por outros mais econômicos. Então, isso você está criando a questão da sustentabilidade. E também, do ponto de vista social, melhorando as condições, porque isso são para programas de investimento. O fundo fará para trocar esses equipamentos nas zonas mais carentes.
O projeto também cria o Comitê Gestor de Eficiência Energética, responsável por aprovar as medidas do Procel para garantir a transparência e o bom uso dos recursos.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal, como este que garante dinheiro à luta contra o desperdício de energia. Ligue para 0800-6122-11 e participe. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Larissa Bortoni, Luciomar Rodrigues e Paulo César Lopes.
Áudio Walter Dalbello.
Apresentação Osório Anquises e Marluce Ribeiro.
Produção Rádio Senado sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União encontrou boas práticas na Secretaria de Saúde de Cuiabá quanto ao controle de pagamentos de serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde. Esse foi o resultado da fiscalização sobre o processo de pagamento dos prestadores de serviços relatado pelo ministro Benjamin Zimler. Os supervisores médicos atuam diretamente nos hospitais no momento dos serviços contratados e, desde logo, corrigem erros e monitoram a ocupação dos leitos.
Os supervisores também atuam no setor de faturamento para reduzir erros no preenchimento das guias. Como resultado, os profissionais são constantemente orientados quanto às normas do Ministério da Saúde, o que reduz a quantidade de faturamentos indevidos.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.